Eu sou Mariana Machado.
E eu sou Caroline Marques. E esse é o último episódio de Entre Los Hermanos.
Este episódio é um pouco diferente dos outros. Ele é dedicado à história de Daniela Santos, mãe, que aos 37 anos decidiu mudar de vida e de país.
Nascida e criada na favela de Heliópolis, em São Paulo, Daniela saiu do seu emprego como técnica de enfermagem para realizar o sonho de se tornar médica.
Ela viu na Universidade de Buenos Aires uma oportunidade de ingresso rápido, sem ter que perder anos estudando para passar no vestibular no Brasil ou pagar altas taxas de mensalidade em universidades particulares.
O caso de Daniela é um exemplo de uma realidade diferente da grande maioria dos estudantes brasileiros que vão para a Argentina. Ela compartilha sua história com o objetivo de relatar suas dificuldades e a difícil realidade de se manter no país sem o apoio financeiro de alguém no Brasil e com um filho para sustentar.
O resto dessa história quem te conta é ela.
É, a primeira vez que eu vim para cá foi 2019. E aí, eu e minha namorada que viemos primeiro, né? Em janeiro, 11 de janeiro de 2019. Eu trabalhava no hospital em São Caetano do Sul, porque eu sou técnica de enfermagem no Brasil. Eu trabalhava no pronto-socorro infantil. Então, sempre quis fazer medicina, mas nunca consegui, nunca tinha condições. E vestibulares e Enem, gente, é muito exigência, tipo assim, é contado nos dedos para quem consegue passar, e eu parabenizo todos eles. Mas eu não fui contemplada nessas vezes, né? Resumindo, né? Aí eu pedi a conta do hospital, que eu tinha 5 anos de trabalho, conta em novembro. Aí começou a correria de dinheiro, passagem, hospedagem, gente. Aqui na Argentina é muito bom. O que pesa são os aluguéis. Muito alto, muito surreal. Mas, perto do Brasil, aqui ainda é o melhor para se cursar uma medicina da vida. Resumindo, né, gente? Aí eu cheguei aqui em 2019, 11 de janeiro, e tinha... Meu filho ainda era de menor, tinha 16 anos. Ia fazer 17, mas ainda tinha 16. Então, eu ainda tinha responsabilidade, porque ele tinha que ficar com a mãe da minha namorada, com pessoas que ele não conviveu desde pequeno. Então, foi muito difícil para ele. Gente, não recebo pensão de pai, de nada. Sempre foi eu e ele. Resumindo, gente, a gente ainda tinha que trabalhar e mandar dinheiro para o Brasil, porque ele ainda era a minha responsabilidade. Então, vocês já imaginaram quanto a gente trabalhou aqui? Porque é difícil você se manter sozinha e ainda mandar, e ainda reverter a cotação do peso para o real. Gente, é muito dinheiro. O meu filho, ele não queria vir. Só que eu falei, filho, quando você tiver 18 anos, você volta. É porque senão a mãe não vai conseguir, tal. Ele falou assim, tá bom. E ele veio. A gente trabalhava que nem uma camela. Começamos a ter clientes de faxina. Eu falei, meu Deus, eu saí do Brasil. Só para trabalhar aqui, meu Deus, se fosse só para trabalhar, eu tinha ficado no Brasil. Por quê? Aqui é uma grande cilada, gente. O que acontece? Se você vem para estudar e você não tem patrocínio, foca nos estudos, porque trabalho aqui não falta. E a gente foi fazendo, e a gente foi trabalhando. E o certificado a gente não foi tirando. Então, eu falei, Deus, me dá essa inteligência, como que eu posso trabalhar menos e estudar mais? Ele fala, aí ele conversa com a gente, né? Quando a gente sempre pede. E ele falou, filha, faz coxinha. Eu falei assim, vou fazer coxinha. Eu não lembrava mais como fazia coxinha. Eu falei, tá, vamos tentar fazer. A primeira vez saiu ruim, porque minha mãe fazia, né? E eu ajudava a vender. Aí eu fazia um pouquinho, mas faz tanto tempo, né, gente? Que eu nem lembrava mais como fazia. Aí fez a primeira vez, saiu ruim. A segunda vez saiu ruim. Aí a terceira deu certo. Aí nós saímos na rua de Buenos Aires até a UBA, a faculdade, no nosso isopor, e colocamos 20 coxinha e o valor do peso. Ninguém comprou, mulher, a gente andou meia hora. A gente andou meia hora. Aí tinha um argentino atrás da gente e olhou a nossa caixa de isopor e falou, o que é isso? Aí a gente falou, é uma cozinha, é uma comida brasileira, culinária, é massa misturada com pôde, com frango. Ele falou, dá-me uma. Aí a gente deu para ele, ele gostou, ele comeu na hora e pegou mais 3. Mas esse dia foi a única, foi só três coxinhas que a gente vendeu nesse dia, mulher. A gente voltou para casa. Aí a gente foi nessa que a gente falou com o Marcelo. Marcelo, você não quer colocar nossas coxinhas no seu café? Ele falou, pode trazer 6 e se vender mais, a gente traz 10, vamos ver. E nisso foi indo. Quando eu fui ver, a gente estava vendendo 30 em um café, 40 no outro café. E, tipo, não dava conta, porque a gente tinha que fazer pão de queijo, a gente tinha que fazer coxinha. E eu falei, meu Deus, eu pedi, mas eu não estou sabendo ordenar isso, né? Que foi uma coisa surreal. Aí, resumindo, isso foi o ano de 2019. Gente, quando veio a pandemia, foi o fim. Foi o fim, porque os comércios fecharam. O Marcelo já estava com 4 cafés abertos. Ele fechou e só ficou 1 café. Então, aí a gente já viu que produção não dava muito para fazer. Coxinha já não levava mais. Aluguel já estava atrasado. A gente só não passou necessidade por causa da Ingrid, que é encarregada do edifício, e o Marcelo, porque ele falava assim para mim, tem mistura? Eu falei assim, tem, Marcelo. Ele não tem, leva. Aí ele falou assim, fome, vocês não vão passar. Tem pão de queijo? Leva pão de queijo. Eu falei, obrigado, Marcelo. Por quê? Porque os cafés, os comércios... Gente, parecia um deserto. A pandemia veio, os brasileiros foram tudo embora. Foram todos embora, gente. Aí os comércios fecharam. A gente não tinha dinheiro para voltar para o Brasil. Então foi o rateio da família. E fomos nós 4. Eu, meu filho, meu namorado e meu sobrinho. Fomos de ônibus daqui para o Brasil. Eu voltei muito triste. Para mim me recuperar foi bem difícil mesmo. Eu não queria voltar a trabalhar mais na enfermagem. A gente fica tão decepcionada, né? Mas eu precisava me manter e também manter meu filho ainda, né? Em fevereiro, em janeiro, eu comecei a procurar emprego na internet. Estava precisando muito de técnico de enfermagem, né? Aí eu fiz a minha prova online. E eu fui aprovada no Hospital Santa Paula, em São Paulo, de oncologia. E eu fui. Mas eu fui muito triste, porque eu ia trabalhar no hospital de novo... E eu olhando os médicos passando para lá e para cá, eu falava, meu Deus, eu poderia estar junto com eles, mas quando eu fiz 6 meses de hospital, 7 meses, eu falei assim, eu não quero ficar aqui, eu não quero, eu quero voltar, eu vou voltar. E nisso começou de novo, gente, correria de novo, mais uma vez. Aí eu fiz minha matrícula em novembro na faculdade de La Plata. E passou novembro todinho. E passou, eu falei assim, meu Deus, 19 de dezembro me mandaram mensagem. Quando foi dia 20 de dezembro, me mandaram, no sábado, 10 horas da manhã. Sua matrícula foi aprovada com sucesso. Gente, eu esperei isso 2 anos aqui. Então isso para mim foi uma vitória de entrar dentro da faculdade. Ninguém sabe o que a gente passou aqui. Aqui era um frio de 2-6 no primeiro ano. A gente não tinha cobertor. A gente passou muitas vontades, porque a gente não tinha dinheiro, né? A gente foi para casa. A gente passou muita vontade aqui. A gente viu os filhinhos de papai comendo McDonald's e ia estudar. E a gente ficava limpando e não tinha o que comer. Assim, tinha... Mas a gente queria também comer um Mac, não podia, entendeu? Então, isso mexeu com o nosso psicológico também. Mas para eu recuperar isso foi muito difícil, mas eu consegui. Aí, quando eu falei para minha família, vou voltar, eles, não é possível. Ele falou assim, você não vai voltar, eu disse, eu vou. De novo, eu falei assim, de novo, e eu vou voltar. E eu voltei sozinha. Então, assim... Gente, foi difícil, a situação financeira foi difícil, o espanhol para a gente foi uma barreira tão grande que a gente morava aqui, não tirava o certificado, gente, isso era muito surreal. Então, eu demorei 2 anos para entrar na faculdade sem vestibular, só tentando entender o espanhol e trabalhando. Então, um conselho, passa o tempo que passar. Se tivesse seus sonhos, gente, vai. Vai, vão chamar você de louca, vão chamar você sem juízo, vai falar de onde que você vai arrumar dinheiro. Não importa, não adianta uma fé sem obra. Só vai, porque depois que você terminar, todos vão levantar e vão ser obrigados a bater palma para vocês. Não se importe, vá.
Entre Los Hermanos fica por aqui. Se você nos acompanhou em todos os episódios, espero que tenha aprendido um pouco mais sobre a Argentina e a realidade desses brasileiros que escolheram um país vizinho para morar.
Esperamos que possamos voltar com mais histórias e destinos diferentes para contar a vocês.
Até a próxima! Esse podcast foi realizado como trabalho de conclusão de curso das alunas Caroline Marques e Mariana Machado, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2022.
Roteiro e edição por Caroline Marques e Mariana Machado. Orientação do professor Áureo Moraes.